Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A Previdência Social ou Seguro Social é o programa de seguro público que oferece proteção contra diversos riscos econômicos, como a perda de rendimentos devido à doença, idade avançada ou desemprego, sendo a participação obrigatória. A Previdência Social tem sido tema de muito debate, tendo em vista as reformas propostas pelo governo federal, além de várias problemáticas aqui no Maranhão. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o advogado Marinel Dutra de Matos, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Muito bom dia aos rádio-ouvintes da UFM Universidade.
Bem, para a gente iniciar, por que é tão importante debater esse tema?
Olha, na verdade, previdência social significa mais do que previdência, um seguro que as pessoas realizam ao longo das suas vidas para que dele façam uso quando das suas velhices, quando das suas incapacidades laborais, e daí a relevância do tema, porque tudo que se poupa espera ter de volta quando da necessidade.
Bem, de acordo com os dados aqui, são 30 mil servidores em condição de aposentadoria aqui no Maranhão, né? Eles estão enfrentando alguns problemas no âmbito da previdência social, né? De natureza em números, né? 90% dos municípios maranhenses apresentam esses problemas, não é isso? É uma problemática muito séria.
Muito séria. Eu preciso te localizar as pessoas no que está realmente tratando. Todo e qualquer trabalhador brasileiro é um segurado da previdência brasileira, obrigatoriamente filiado a um regime de previdência, na maioria das vezes, junto ao INSS. Né? O tema tratado na OAB e tratado aqui contigo diz respeito tão somente a servidores públicos municipais e estaduais no Maranhão. A grande maioria deles, servidores públicos municipais, que como trabalhadores que são, obrigatoriamente são filiados a um regime de previdência. Aí eu preciso fazer uma separação. Existem no Maranhão 42 regimes próprios de previdência, como se fossem os seus próprios INSS. Então, 42 municípios, mais São Luís, 43, e mais o estado do Maranhão, 44. A outra parte, que é a grande maioria dos municípios do Maranhão, são filiados ao regime geral de previdência, que é o nosso tradicional INSS. Então, o servidor público, como trabalhador, que é quando a sua admissão no serviço público, é filiado obrigatoriamente a um regime ou a outro regime.
Outra questão muito séria, saiu até recentemente, foi agora essa semana, no caso, semana passada, que diz respeito ao número de fraudes na Previdência. O Maranhão é recordista de número de fraudes.
Sempre se ouviu dizer, e vai continuar ouvindo dizer isso, e volta ao que nós vamos tratar com relação ao que foi visto na OAB, porque a fiscalização não ocorre. Você me perguntou que existem 30 mil servidores públicos em condições de aposentadoria e por que eles não estão efetivamente sendo aposentados? Por fraudes. Como é que é o mecanismo para que essas pessoas tenham direito efetivamente a se aposentar? Quando do recebimento dos seus vencimentos mensais, qualquer trabalhador, e aí os servidores públicos municipais e estaduais também, tem da sua parte salarial descontado um percentual que vai de 7,5% até 11%. Isso se junta à parte do patrão e é mensalmente repassado ao INSS ou aos fundos próprios de previdência. E o que na verdade ocorre em 90% dos municípios do Maranhão? Esses recursos são apropriados dos contra-cheques dos servidores públicos municipais e não são repassados à Previdência Social. Então, o trabalhador, ao fim da sua jornada laboral, comparece a uma agência do INSS ou dos regimes próprios de Previdência, que são os fundos ou os institutos, e não existem contribuições efetivamente pagas à Previdência. E daí uma fraude. Configura-se fraude, apropriação indébita previdenciária, crime de peculato culposo e até improbidade administrativa. Então, nesse corolário de fraudes, essas são mais umas fraudes que acontecem. E os 30 mil servidores que se estima que existem no Maranhão não podem efetivamente se aposentar porque não existem contribuições pagas à Previdência Social. Esse é o grande problema. Para debater essa problemática toda e fazer frente, colocar de frente os servidores públicos municipais e as autoridades encarregadas da solução desse problema do ponto de vista de controle e fiscalização, é que a OAB realizou na quarta-feira passada uma audiência pública, né, de grande relevância e participativa demais, para se discutir esse tema. E essa conclusão é que existem realmente 30 mil servidores públicos para se aposentar, existe essa fraude, né, que se perpetua na condição de que não se repassa às previdências sociais dos municípios ou do INSS as contribuições.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o advogado Marinel Dutra de Matos, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Ele fala sobre previdência social. Em relação a isso, não tem sanções, já que não tem uma fiscalização adequada? Essas sanções também não estão acontecendo? Elas são brandas? Como é que isso funciona?
Como toda sanção, ela acaba vindo muito demoradamente, né? Se houve hoje no Maranhão notícias de que se está efetivamente combatendo fraude de há 10, 12, 20 anos atrás. E a OAB não quer deixar que isso continue acontecendo. Eu preciso te dizer que nos regimes, eu falei com relação ao repasse, em relação ao INSS. E não falei, preciso falar, com relação aos regimes próprios de previdência. Nós temos, repito, 43 regimes próprios. E quais fraudes acontecem nesses regimes próprios de previdência? Além da ausência de repasse, tem um fato muito mais grave. Nos municípios onde acontecem os repasses, a gestão desses recursos não é feita à moda dos termos da lei. Existem os conselhos de fiscalização que não funcionam, que seriam os órgãos com a competência de definir se gasta, se não gasta, se foi muito bem gasto ou não foi muito bem gasto esses recursos. E os gestores municipais, ao final dos seus mandatos, depois de 4 anos na gestão, geralmente levam consigo os valores que foram arrecadados ao longo de 4 anos. Então é muito comum você ver notícia de que no município, eu vou citar nome porque a gente tem conhecimento disso na OAB, de que em Vargem Grande, Chapadinha, Vitória do Mearim, o gestor que saiu do Instituto de Previdência Local, levou, sabe lá Deus com quem, os valores que haviam depositado na conta do Banco do Brasil. Então, esse é um outro problema. Então, o que a OAB se preocupou nessa audiência pública? Com a efetivação dos repasses que diz respeito ao INSS, já que a OAB não tem, o Conselho do INSS é em Brasília, não é aqui muito próximo da gente, mas no outro ponto, na previdência própria, que é os regimes próprios do município, a OAB está muito preocupada em fazer valer o controle. E daí, essa possibilidade de punição, de combate a essas fraudes, da qual eu preciso te falar agora. Os regimes próprios de previdências são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado.
Isso que eu ia perguntar.
Então, são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público Estadual. Esses dois órgãos estiveram presentes na OAB e conosco já irão traçar mecanismo de que se audite esses institutos ao longo do Maranhão todo. Já foram auditados o Instituto de São Luís, a situação é desconfortável, do mesmo modo já foi auditado o FEPA. Mas isso não chegou aos demais municípios do Maranhão, um compromisso firmado com a OAB por parte do TCE e do Ministério Público também. Os que são afetos ao INSS, quem fiscaliza hoje os repasses da contribuição previdenciária ao INSS não são os fiscais tradicionais do INSS, são fiscais da Receita Federal. E aí esteve conosco também um delegado adjunto da Receita Federal que se comprometeu com a OAB de que vai promover, eles têm muito pouca estrutura física e pessoal para fazer isso, é um assunto muito lamentável, mas ele se comprometeu conosco que o Maranhão todo será alcançado por essa fiscalização. Então, se combatermos o mau funcionamento dos regimes próprios pela via das auditorias do Tribunal de Contas, se combatermos a ausência de repasse por parte das prefeituras para o INSS pela Receita Federal, nós estaremos estancando, digamos assim, boa parte dos problemas.
Isso precisa de uma sistematização de informação, que ajudaria bastante, né? Isso, para a denúncia e também para demonstrar o que está acontecendo.
Pronto, para denúncia, a via de denúncia realmente é o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que compareceu também lá, os tribunais de contas, a CGU foi convidada, infelizmente não pôde comparecer, a Procuradoria do INSS também foi convidada e não compareceu. Nós tivemos a felicidade de convidar e não compareceu lá o representante do Conselho Regional de Contabilidade, porque nós entendemos que os contadores estão a contabilizar pseudofraudes, porque a gente não pode afirmar que são fraudes, e só depois das auditorias. Mas não dá para contabilizar um detalhe muito importante. Se os municípios tem dos contra-cheques dos servidores e não contabilizam essa retenção, ainda que não repassem, aonde estariam esses dinheiros? Então, além de não repassar a parte patronal, eles também ficam com a parte do servidor público. Então, assim, foi um evento muito bom, muito participativo, que a gente tenta fazer mecanismo, estabelecer mecanismo de combate a essa sangria na Previdência Social.
Esse crime, ele está enquadrado aí como estelionato, é isso?
Não, estelionato só se houver a falsificação de algum documento e tal, mas é...
Mas eles não entram nessa questão?
Não, na verdade, a tipificação penal, nós não estamos atrás de tipificar penalmente nenhum desses fatos, mas eu te digo, sem medo de errar, que existe peculato culposo, existe apropriação indébita previdenciária, E a maior de todas, a mola mestra da administração pública, que hoje são os crimes de improbidade administrativa, que certamente pratica-se dano contra o erário e se fere o princípio da administração pública. Então, pelo menos esses três crimes estão capturados. A OAB não está muito preocupada com isso, nós pretendemos e queremos estancar a sangria.
Geralmente existe uma associação para fazer esse tipo de fraude, não é isso?
Dentro
desses órgãos, também em prefeituras, enfim.
Existe
uma sistemática.
Existe uma sistemática. Até porque, na contramão disso, foi um outro pacto firmado lá com o TCE e o INSS. Por incrível que pareça, não existe uma sistemática para combater isso do ponto de vista formal. Se comprometeram lá o TCE e o INSS de estabelecer mecanismos que não existiam. Quais? A coisa mais simples do mundo. As informações prestadas ao TCE pelo município não são checadas junto ao INSS. Vou te dar um exemplo. Então, se o contador apresentam as contas dizendo que ele está kit com a Previdência Social, que aquele município, suponhamos lá de Tapipoca qualquer, Viana, se o contador, por exemplo, de Viana, apresentar ao TCE umas contas informando que ele tem regularidade com o INSS, essa informação não é checada junto ao INSS. O sistema não se comunica. Não se comunica. Então se firmou também lá um pacto de que essas informações serão checadas. Então é mais um mecanismo de controle. E há sim uma organização criminosa, certamente há, é lógico que muito bem organizada, né? Para que isso tudo acabe sendo praticado. Eu vou te dar um exemplo clássico disso. Nos regimes próprios de previdência, que são 42, eu repito, existe a figura do presidente do instituto. Geralmente, e aí é uma luta da OAB, é uma luta dos sindicatos, o que que a gente quer? Né? E vai, inclusive, propor reformulação no estatuto de todos esses institutos. Que os presidentes desses institutos sejam servidores públicos de carreira. Os bons exemplos que se tem de funcionamento de regime próprio de previdência, vou dar um exemplo de Vargem Grande, que há 4 anos atrás funcionou muito bem, foi quando esteve presidido por um servidor público de carreira, contratado mediante concurso, que tem compromisso com o município e com a instituição que está presidindo. É
uma maneira.
Mas o que acontece? Geralmente se coloca um amigo do gestor, de extrema confiança ou conivência, e aí a questão da formação de quadrilha, de banda, enfim.
É eles acabam por se não ter fraude.
Completar e levarem consigo os recursos do município. Olha, é uma infinidade de irregularidades.
Ah, lástima. Bem, para a gente finalizar, existe dessas ações, alguma delas prevê a formulação, enfim, a produção de um portal, enfim, de um portal de internet que tem essa comunicação?
Esses portais, se existissem, teriam que ser isolados. O TCE esteve lá, colocou toda a sua ouvidoria à disposição, do mesmo modo o Ministério Público Estadual também colocou, enfim, são portais separados, são linhas de comunicações isoladas, não são conjuntas. Mas olha, antes de encerrar, eu preciso te falar o que a OAB fez e o que a OAB vai continuar fazendo. A OAB, recebendo essas informações, pretende atuar de 3 maneiras. A primeira maneira já foi, que foi a audiência pública, onde nós colocamos os atores, né, digamos que frente a frente, um para contar a história e o outro para receber a história e muito bem atuar na fiscalização e no controle. Na próxima semana, a OAB irá protocolizar, isso mediante uma audiência com os administradores, com as autoridades, protocolizar pedido de auditorias em todos os regimes próprios de previdência do Maranhão no TCE. Um compromisso da OAB e um compromisso também assumido pelo TCE. O TCE vai receber a OAB na próxima quarta-feira e nós protocolizaremos pedido de providência de auditorias externas dos institutos. Também iremos à Receita Federal, né, formalizar pedido para que eles também auditem as prefeituras no sentido de efetivamente encontrar ou não encontrar, e aí não vão encontrar, repasse de contribuições previdenciárias. Vamos também comparecer ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, voltaremos ao INSS e ao Tribunal de Contas da União também. Esse é o segundo momento da OAB. Suponhamos que, por hipótese, tudo isso não seja bastante suficiente para que a situação resolva, ou pelo menos que se encaminhe uma solução, haja vista que a solução também é de longo prazo, não tem vara de condão para resolver. São débitos, vou te dar um exemplo. Um município aqui próximo de São Luís, Bacuri, tem 17 mil habitantes e fez um parcelamento agora da dívida do município com o INSS, e o amigo vai se assustar, porque eu vou te dizer que a dívida foi de 18 milhões de reais. Então, o município de 17 mil habitantes deve, só da contribuição dos seus servidores públicos, que não foram pagas ao longo de 10, 12, 15 anos, 18 milhões, dá muito mais de 1 milhão para cada habitante. O terceiro momento, eu preciso te falar, que a OAB, legitimada que é pela Carta Constitucional, irá promover, se necessário for, nós esperamos que não cheguemos a tal, as ações civis públicas para obrigar a fiscalizarem-se os regimes próprios, muito bem também as prefeituras no que diz respeito aos repasses.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o advogado Marinel Dutra de Matos, conselheiro estadual, presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Ele falou sobre previdência social. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu me sinto muito numa situação confortável, porque a OAB está realmente promovendo um bom debate, a participação foi muito grande. Nós fizemos no auditório da OAB 280 pessoas dos mais diversos municípios do Maranhão, representantes sindicais e servidores de Açailândia, de Bacuri, de Cururupu, de Chapada, de Zedoca, enfim, que discutiram e expuseram os seus problemas. E as autoridades também foram sensíveis e estiveram lá para ouvir. A OAB dá mais um passo nessa direção e também se coloca à disposição da sociedade para outros temas igualmente relevantes, e são vários. A OAB, como defensora da sociedade, não vai se fugir, até porque os problemas existem e realmente são de grande relevância. Eu agradeço demais a oportunidade. Colocamos a OAB, não só pela minha comissão, mas a Comissão de Direito do Trabalho, que esteve conosco, a Comissão de Direito Previdenciário, inteiramente à disposição da sociedade. Muito obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.